A partir de agora, aqui na Rádio Rio, todo mundo ligado em toda a região, pra você do interior e também da cidade. Muito mais entrevistas e variedade. Beto Rolon apresenta. Fale tudo aqui na Rádio Rio. Fale tudo, tem mais informação. Fale tudo, sempre em primeira mão. Fale tudo, se liga nessa estação. Fale tudo aqui na Rádio União. Fale tudo, tem mais informação. Fale tudo, sempre em primeira mão. Fale tudo, se liga nessa estação. Super Rádio União.
Muito bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga. Nós somos a Super Rádio Difusora União, de União da Vitória, Paraná. Nos estúdios, a Rua Dário Bordim, 313. Operadora de áudio, Jéssica Oliveira Santos. Departamento Técnico, Cristiano Silva. Departamento Comercial, Marcelo Maltauri e Líria Cardoso. Editor-Geral, Eduardo Karpinski. Gerência, Andrius Batista. E Direção Executiva, Kaique Agostini. Eu sou Beto Rolão e apresento a partir de agora o seu programa. O programa Vale Tudo, aquele programa criado, que sempre traz pessoas com conhecimento de causa para falar de um assunto importante que interessa para você e sua família. Não deixe de acessar a Central do Ouvinte no site da Super Rádio União, www.radiouniãoam.com.br. Interaja conosco e participe de nossa programação. Nosso convidado deste domingo, é uma grande satisfação recebê-lo de volta. E como sempre, o amigo de sempre, que quando a gente convida, está pronto aí para trazer informações para você, meu amigo, minha amiga, e também, por que não dizer, para toda a sua família. Eu estou falando do Dr. César Augusto Pinto Lemos, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, cardiologista com pós-graduação em geriatria, médico do Hospital de Caridade São Brás, portanto, é o nosso convidado deste domingo aqui na programação Vale Tudo. Programa Vale Tudo, sempre em nome da Servitral, que apresenta Laboratório de Testes e Conserto para Caixa de Direção, Bomba e Pistão Hidráulico. Agora, meu amigo, minha amiga, se você tem problema na caixa de direção do seu veículo nacional, importado, leve ou pesado, você sabe, a Servitral está lá com profissionais e também um laboratório para resolver o problema. Na Servitral você ainda encontra rolamentos, retentores, anéis de vedação, mangueiras hidráulicas, mangueiras de alta pressão, parafusos, engraxadeiras, bombas hidráulicas, além de uma ampla linha de óleos lubrificantes e hidráulicos das melhores marcas. Servitral, espera sua visita ali, na Autovia João Paulo Rolon, 5987, trevo para Porto Vitória, ou você liga no 3522-5839. Conosco também a Lubrifil, e você sabe, meu amigo, minha amiga, na Lubrifil tem a troca de óleo que seu carro merece. Lá você encontra uma ampla linha de óleos lubrificantes, filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível. E agora, para sua comodidade, você somente liga para a Lubrifil, agenda a sua troca de óleo e filtro do seu veículo e você tem, portanto, profissionais com qualidade. Na Lubrifil, ainda você encontra lubrificantes para motores diesel, hidráulico, transmissão, redutores industriais, diferencial, compressores, sistema pneumático, barreamento e também óleo de corte, óleo para compressores e câmara fria, graxas, detergente, correias industriais e muito mais. Tudo isso você encontra na Lubrifil, lá na Avenida Bento Munhoz da Rocha, 2485, no bairro São Bernardo, em frente da APAE de União da Vitória, ou você liga no 3524-7948. Eu falei Lubrifil, onde tem a troca de óleo que seu carro merece. Doutor César, muito bom dia, prazer tê-lo aqui na nossa programação novamente, doutor César. E agradecer ao senhor, hoje, domingo de manhã, vindo aqui trazer informações, doutor César, para o nosso público. Tenho certeza que quando o senhor vem aqui, repercute bastante, como os outros convidados também, mas a sua vinda aqui, quando fala daquele órgão mais importante, vamos assim dizer, do nosso corpo, que é o coração, eu tenho certeza que os amigos estão sempre ligados. Doutor César, muito bom dia, prazer tê-lo aqui na nossa programação.
Bom dia, Beto, bom dia aos seus ouvintes. É uma satisfação muito grande retornar a esta casa que é amiga, que é acolhedora e é o seu programa que é tão prestigiado e dizer que eu não venho só falar do coração, eu venho falar de coração também, com a maior satisfação.
Muito obrigado.
E é uma alegria quando aqui a gente se faz presente e depois, semanas e semanas, você é abordado pelas pessoas e nos dizem que ouviram as nossas informações, os nossos comentários no seu programa. E o que nos sempre revela o quanto é grande a sua audição, o seu prestígio, né? E justamente isso que nos motiva, além da amizade e da admiração pelo amigo, de podermos, né, divulgar as nossas ideias e, como diria aquele cidadão mais simples, vender o nosso peixe aqui.
Dr. Cesar, hoje o senhor nos traz aí três temas importantes. Além desses temas, claro, outras coisas a gente vai conversar. O senhor nos trouxe hipertensão arterial, AVC e diabetes. Eu vou começar, doutor, na questão que o senhor falasse sobre, a respeito disso, a incidência. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, doutor.
Olha, a hipertensão arterial, ela se tornou uma epidemia no mundo. E, logicamente, o Brasil não é diferente disso. Ainda hoje, 2016, nós não temos grandes estatísticas brasileiras confiáveis para nos basearmos e para informarmos. Porém, já temos alguns dados confiáveis de entidades sérias e competentes, e temos sempre que abordar qualquer tema médico e falar de incidência usando estatísticas americanas. Elas sempre são citadas. Em qualquer congresso médico que você vai, ou qualquer palestra que você comparece, tem que ser citada a estatística americana, porque elas são confiáveis, são sempre observadas por todos, né, e são muito divulgadas por uma medicina em que o Brasil se espelhou sempre. A incidência, por exemplo, se nós olharmos em 2015, 69% dos pacientes que tiveram infarto, então, de cada 100 pacientes que tiveram infarto nos Estados Unidos em 2015, de cada 100, né, 69 eram hipertensos. Então, 69 pessoas portavam pressão alta. Isso no primeiro infarto. Os pacientes que tiveram derrame, acidente vascular cerebral, 75% deles eram hipertensos. Você veja que de cada 100, 75. Então, quem é hipertenso tem 3 vezes mais chance de ter um derrame nos Estados Unidos do que um que não é hipertenso, independente da idade. As pessoas que foram internadas com insuficiência cardíaca nos Estados Unidos, de cada 100 internados por insuficiência cardíaca, 60 eram hipertensos. 60%. E das doenças arteriais periféricas, 45% eram portadores de hipertensão. E se nós formos olhar para as mortes cardíacas, que é a maior causa de morte no mundo, a morte por doença cardiovascular, entra aí cerebrovascular, entra aí infarto, hipertensão, insuficiência cardíaca, 45% das pessoas que morreram nos Estados Unidos por doença cardíaca, 45%, de cada 100, 45 eram hipertensos.
Doutor Cesar, o que leva a um índice tão alto assim nos Estados Unidos? O senhor tem um conhecimento sobre isso?
Aí nós podemos falar dos fatores, que são os fatores causadores da hipertensão arterial. E até eu começaria, né, lembrando aqui o que é a hipertensão arterial.
Certo.
Muitas pessoas, às vezes, imaginam a hipertensão arterial é uma doença. Muitas pessoas imaginam que a hipertensão arterial, pela relação que tem com o coração, ela estaria dentro do coração. Mas, na verdade, não. O coração, ele é uma bomba. E ele tem que impulsionar o sangue através das artérias. Então, a pressão arterial está nas artérias. E quando o coração bombeia, ele empurra o sangue, ele ejeta o sangue para todo o corpo. Se não houvesse uma tensão nas paredes das artérias, o que provoca a pressão intra-arterial, isso é um caso de hidrodinâmica, né? O sangue não iria para frente, ele ficaria parado. O coração ia bombar, digamos, no seco. Então, existe a pressão por quê? Quando o coração ejeta, essa pressão vai se transmitindo de ponto a ponto, e veja como é perfeito o nosso organismo, que o sangue vai se projetar até a última célula que a gente tem. Todas as células, do fio de cabelo à ponta do pé. Então, essa é a pressão arterial. A hipertensão arterial representa o quê? A pressão nessas artérias fora do coração aumentada. Então, o coração encontra, na verdade, uma resistência, como se fosse uma barreira. E é lógico que ele sofre para impulsionar o sangue quando essa pressão está aumentada. Então, a hipertensão arterial, na verdade, ela é uma condição clínica, ela não é uma doença, porque ela é uma condição clínica multifatorial. Quer dizer, ela é formada por uma série de situações e caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos. Quer dizer, traduzindo num português mais acessível, seria assim: a pressão subiu e se mantém alta, e isso é a hipertensão arterial. E hoje, quais são os níveis aceitáveis, normais, para homens, mulheres, adultos? 14/9. Quem tem pressão acima de 14, a máxima, ou acima de 9, a mínima, já é um hipertenso. Se tiver só a mínima acima de 9, também é hipertenso. Não tem uma diferença. Ah, mas a mínima, não estando mais do que 10, do que 11, não é hipertensão, porque a máxima estava em 12, 13. 13 por 10 é hipertensão. 14 por 8 é hipertensão. 15 por 8 é hipertensão. Então, sempre é considerado o valor que está acima do normal, seja a diastólica, que é a pressão menor, ou seja a maior, que é a pressão sistólica. Então, a hipertensão, na verdade, o que que é? Ela é uma condição clínica, na verdade, que nós chamamos, em termos médicos, de síndrome, né? E ela é multifatorial, por quê? Porque ela é envolvida por muitas coisas. E aqui você me perguntou quais são os fatores principais. Então, são obesidade, sedentarismo, tabagismo, diabetes, excesso de sal na alimentação, estresse, doenças renais e por aí afora. A hipertensão também tem um aspecto importante, porque ela se associa a distúrbios metabólicos, distúrbios de condição do nosso organismo, além de atingir vários órgãos, que a gente chama de órgãos-alvo. E quais são os órgãos-alvo principais e que são atingidos pela hipertensão? É o cérebro, o coração, os rins e as artérias. Quando a pressão está muito acima, é só a gente imaginar um cano de plástico que está programado para receber uma carga de água, um volume X com tal força. Se você injetar o dobro de água com o dobro de força, o cano vai rachar. Então, a artéria se comporta exatamente dessa maneira. E vem sendo agravada, sim, pelos fatores de risco, como eu falei, dislipidemias, colesterol alto, triglicerídeos alto. Hoje também se considera muito a obesidade central, que é aquela barriga, que a turma brinca da barriguinha da cerveja e tal. Esta obesidade central, que é um aumento da circunferência abdominal, é grave, é muito causadora de hipertensão, de diabetes, né? E contribui muito para aumentar a intolerância à glicose e assim trazer as complicações todas envolvidas nesses fatores. Então, a hipertensão arterial é uma condição clínica multifatorial, agravada por esses fatores que eu citei.
Doutor César, existe diferença entre homens e mulheres?
A gente tem observado que existe uma incidência da hipertensão, né? E para estudar isso, como eu disse, no Brasil nós temos estudos pequenos e muitas vezes com muita dificuldade. Mas o que se observou, né? Estudando os servidores públicos em 6 capitais brasileiras recentemente, se observou que 35%, quase 36%, 35,8%, quase 36% dos servidores públicos das capitais brasileiras, né, e 15 mil foram estudados, eles apresentavam hipertensão arterial. De cada 100, 36 eram hipertensos. Tá? E os homens, 40%. E as mulheres, 32%. Então, esses são dados importantes e são, digamos, confiáveis assim. E se fosse pesquisar entre pessoas com 18 anos ou mais residentes nas capitais, aí você tem 23% entre homens e 25% entre mulheres. Então, as mulheres mais jovens já estão tendo mais hipertensão do que os homens. Tá? E nos adultos de 18 a 29 anos, o índice foi de 2,8% de hipertenso naqueles mais jovens. Quando atingia de 30 a 59 anos, 20%. Né? E de 60 a 64 anos, 40% de hipertenso. Então, à medida que a pessoa envelhece, começa a surgir mais hipertensão. E há uma discreta tendência às mulheres serem mais hipertensas do que os homens.
Nas idades, doutor? Nessas idades que o senhor se relaciona?
Nas idades que a gente citou, que foram os trabalhos realizados, as pesquisas, né? Mas como eu te falei, já que você perguntou sobre a idade, à medida que nós estamos passando o tempo, a população também está envelhecendo.
Certo.
E quanto mais se envelhece, mais se fica hipertenso. Pelo enrijecimento das artérias, elas vão ficando endurecidas com o passar do tempo, e pela aterosclerose, pela própria hipertensão, por diabetes. E isso provoca uma incidência maior de hipertensão. Né? E como nós sabemos, a expectativa de vida dos brasileiros hoje chega em torno de 75 anos, mais ou menos. É a expectativa de vida para todos. Então, nos idosos com mais de 60 anos, de 2000 a 2010, houve um aumento de hipertensão arterial. Antes era em torno de 7%, mais ou menos. De cada 100 idosos, 7 tinham pressão alta. Hoje, de cada 100, 11 têm pressão alta. Então, isso é um aumento significativo, né? Muito importante. E vários estudos que incluíam idosos mostrou que há uma prevalência de 68%. O que é isso? Se você pegar toda a população, toda a gente que tem pressão alta, as pessoas que têm mais de 60 anos, 68% delas têm pressão alta. Então, nós estamos envelhecendo e ficando hipertensos.
Questão de, doutor, a questão de raças. Existe diferença entre raças, doutor?
Há uma diferença, sim. E o que sempre foi observado é que as pessoas da raça negra têm uma propensão maior a ter hipertensão arterial. E a hipertensão arterial das pessoas de raça negra, ela é mais difícil de se tratar. Ela é mais resistente, como nós falamos, né? E, por exemplo, entre mulheres, 24% delas tem hipertensão, enquanto que nas mulheres brancas, 22%. Nos pardos, 20%. Então, há uma incidência menor. Houve um estudo no Brasil chamado Corações do Brasil, em que foi feita uma pesquisa em muitas cidades brasileiras. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, que fez esse estudo, e ele é recente. E o que, que foi observado? Nos indígenas, 11% de hipertensos. E aqui eu gosto sempre de citar, porque a gente acompanha a hipertensão arterial há muitos anos, eu estudo há bastante tempo isso.
Certo.
E lá no começo, quando nós iniciamos os estudos da hipertensão arterial, os indígenas, eles não tinham hipertensão. Por que que o povo indígena não tinha hipertensão? Eles ainda não estavam bem, digamos, aculturados, ou que chamam civilizados, que eu não sei se é um termo justo com eles, né? E eles não consumiam sal. Hoje, eles comem comidas industrializadas, comidas dos brancos, e usam sal. E entre os indígenas, né, 10% deles são hipertensos. 11%. 11% da população indígena tem hipertensão arterial. Na população de raça amarela, chineses, japoneses e outros, essa população tem 10% de hipertensos. Né? E na população parda mulata, que essa é uma grande população do Brasil,
certo,
de raça, né, de origem parda mulata, 26%. E na branca, 29%. E entre os negros, 35%.
Tem diferença, né?
Então você veja uma diferença enorme, né, de uma raça para outra. E na prática, no dia a dia, nós vemos como isso é verdade, como se encontra. Como eu falei, muitas vezes uma hipertensão de difícil controle na pessoa de raça negra. É bem mais difícil de tratar. Tem mais um estudo brasileiro ainda, que é o estudo ELSA, que mostrou que entre os brancos era 30% da população que tinha pressão alta. Entre os pardos, 38%. E entre os negros, 49%.
Na população brasileira?
Na população brasileira. Um estudo feito no Brasil. Tá?
Que coisa, né, doutor?
É, e se voltarmos no tempo, por que falar isso? Pela importância que isso está representando. Como eu falei há pouco, está se tornando uma epidemia. A hipertensão arterial é um problema gravíssimo. Né? 30 anos atrás, eu havia saído da faculdade sabendo que 10, 11% da população era hipertensa. 4, 5 anos depois da residência médica, eu fazia palestras sobre hipertensão, inclusive aqui no da Vitória fiz uma, num conselho municipal, e mostrei uma pesquisa minha aqui, em que 18% da população era hipertensa.
Entre homens e mulheres?
Geral.
Geral.
20 anos atrás, 18%.
E hoje?
10 anos atrás, era 25% da população de hipertensos. Hoje, nós vemos nos trabalhos todos, fazendo uma média, 32% da população brasileira é hipertensa.
É preocupante, né, doutor?
Muito. Faça as contas, 200 milhões, 32%?
É.
Dá 65 milhões de hipertensos.
Exatamente.
65 milhões de pessoas que têm pressão alta. Aí você tem que ver os níveis de hipertensão, que são hipertensão leve, hipertensão moderada e uma hipertensão mais severa, com já lesão em órgãos-alvo, como falamos há pouco. Então, são as pessoas que são hipertensas e que já apresentam problemas no cérebro, no coração, nos rins, nas artérias. Pessoas que são diabéticas e que têm pressão alta acabam sofrendo danos nos olhos, perdendo a visão até. Então, isso é uma cascata, né? E uma contribuição enorme da hipertensão para agravar. E isso o que que faz? Encurta a vida das pessoas e piora a qualidade de vida dessas pessoas.
Doutor César, a hipertensão é hereditária, doutor?
Muitos estudos já fizeram busca nesse sentido, mas nada ficou comprovado. Não existe um trabalho assim afirmativo e reconhecido por todos, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. Porém, existem traços, existem indícios, né, de que há uma influência genética, sim. A probabilidade de uma pessoa que vem de uma família de hipertensos ter hipertensão é maior. Então, se você é jovem, se você não tem hipertensão, se você é adulto e não tem hipertensão, mas tem familiares, pais, irmãos, tios, avós hipertensos, você não pode facilitar e deixar esses fatores que nós falamos preponderarem, né? Excesso de peso, comer muito sal, beber muito álcool, viver muito estressado, não fazer atividade física, porque aí você vai contribuir para que apareça hipertensão.
Certo. Doutor, a mulher na gravidez tem problema?
Existem problemas. A mulher hipertensa, ela corre riscos maiores. E durante a gravidez, o feto também corre riscos maiores. Mas como é uma faixa, geralmente, etária mais jovem, a mulher hipertensa tem a situação mais controlada. Existe uma situação que é grave, que é a eclâmpsia, que é uma hipertensão que aparece durante a gravidez. E essa hipertensão, ela aparece com muito mais frequência a partir do sexto mês da gravidez, que aí o risco é maior. Risco de abortamento, risco de morte do feto, risco de morte da mãe. Situações gravíssimas, às vezes, são encontradas. Essa hipertensão, que é a eclâmpsia e também a hiperêmese gravídica, que é causada pela hipertensão, muitas vezes ocorre só durante a gravidez e depois desaparece. Passou a gravidez, a mulher fica normotensa e muitos e muitos anos mais tarde, ela acaba apresentando hipertensão de novo. Então, essa é a situação da grávida.
Doutor Cesare, quais os fatores de aumento de risco de tê-las?
Fatores de risco para hipertensão hoje, os principais fatores, como nós falamos há pouco, Beto, o uso abusivo de álcool está cada vez mais contribuindo para a hipertensão arterial. Os jovens estão bebendo mais. Tá? E nós temos dados, por exemplo, entre 2006 e 2013, foi feito um estudo sobre as pessoas que consumiam álcool. E o que foi observado? As pessoas que tinham uma ingestão de 4 ou mais doses para mulheres, ou 5 ou mais doses para homens de bebidas alcoólicas, nos últimos 30 dias, apareceu cerca de 16% de hipertensos,
certo,
sendo mais entre homens do que entre mulheres. Mas 16% destes, de cada 100 que consumiam muito álcool e que não eram hipertensos conhecidos, eles não sabiam que era hipertenso, né? Durante quatro período de 30 dias, 4 doses para mulheres, 5 doses para o homem, diárias, né, acabaram se tornando hipertensos.
Não diga.
Em ambos os sexos, o consumo abusivo de bebidas alcoólicas foi mais frequente entre os mais jovens. E tem um outro fator também que chamou atenção nesse estudo, que é o nível de escolaridade. As pessoas de mais alto nível de escolaridade tinham menos uso abusivo de álcool e menos hipertensão neste estudo, nesse trabalho.
Doutor Cesar, a questão da mulher. Hoje nós sabemos que, em estudos e levantamentos, etc., que a mulher está ingerindo mais álcool do que o homem, né? O risco é maior da mulher, né? Como o senhor já frisou. Isso se torna uma preocupação também, doutor?
E é uma preocupação muito grande, né? Uma preocupação não só em termos de saúde, mas uma preocupação social também.
Exato.
Porque a mulher, tanto quanto o homem, aqueles que usam álcool e que abusam do álcool, acabam sofrendo mais, ficando mais doentes, diminuindo suas imunidades, tendo mais problemas com diabetes, com hipertensão, com problemas gástricos, com problemas hepáticos. A diminuição da imunidade traz mais doenças infecciosas, né? E tudo isso gera o quê? Gera incapacidade para trabalho, gera despesas maiores, custos para as pessoas, custos para os serviços de saúde, custos para as empresas que não têm seus funcionários para trabalhar, né? Custos para as famílias que têm muitas vezes que adotar e cuidar de um parente, de um familiar que está abusando do álcool e que sofre todas essas consequências, né? Isso é uma questão muito grave e nos preocupa muito hoje, porque acabamos de dizer, ó, tem estudos que mostram que os jovens estão bebendo mais, como você falou, e estão bebendo abusivamente.
Exato.
Diríamos até irresponsavelmente, né? Porque eles vão sofrer as consequências disso aí. E o jovem, a gente sabe também que ele tem aquele destempero, de que comigo nada vai acontecer. Eu posso, eu derrubo, eu arrebento, eu faço, eu pinto e bordo, porque eu sou jovem. Mas, muitas vezes, a pessoa tem uma susceptibilidade, quer dizer, a pessoa traz consigo uma portinha ali que está encostada, mas que se abrir, vai entrar para valer no mundo do álcool.
Exato.
Né? E aí passa o quê? A ser dependente de álcool. E quem bebe e fuma, pior ainda. Né? E vai pagar, às vezes, muito caro por consequências gravíssimas dessa atitude e desse modo de vida, dependendo do álcool.
Bom dia, meu amigo, minha amiga. Programação Vale Tudo, hoje com a presença do Dr. César Augusto Pinto Lemos, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, cardiologista com pós-graduação em geriatria e, claro, médico do Hospital de Caridade São Brás, é o nosso convidado deste domingo aqui na Programação Vale Tudo, sempre em nome da Servitral e também da Lubrifil. Dr. César, vamos falar sobre o diagnóstico, né? Como saber se tem hipertensão, doutor?